um prazer também conhecer o seu trabalho, que hoje nós vamos apresentar aqui para Cascavel também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e como você iniciou como compositor e na música cristã lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Como foi esse início?
Isso. Eu sou filho de um pastor da igreja luterana e comecei a tocar quando tinha 8 ou 9 anos na igreja. E a vontade de compor veio naturalmente. Fiquei fazendo isso até quase os 30 anos de idade. Gravamos vários discos lá com 2 grupos, que é o Vocal Instrumental Paz e também o Grupo de Todas as Tribos.
Arnaldo, falam que geralmente quem vem de igrejas tem um dom a mais, parece que tem um dom próprio para a música. Isso é uma verdade?
Poxa, eu vou puxar a brasa para o meu assado, né? Mas tem muita música boa na igreja, muitos músicos bons, talentosos nas igrejas, assim como tem também em outros tantos lugares. O Brasil é um vasto celeiro de grandes músicos, né?
E Arnaldo, como que você se descobriu como compositor?
Ah, eu acho que isso a gente não se descobre, é uma coisa natural que, como eu te falei antes, a primeira vontade de compor eu tinha 10 anos de idade, assim.
E o que você.
Então, isso é como se brotasse da gente, né? Uma necessidade de expressão, eu acho.
Você começou com música cristã também compondo, ou já o MPB?
Não, compunha para o que naquela época a gente chamava de música cristã, né? Que hoje o pessoal passou a chamar, a partir de uns anos para cá, de música gospel.
E você teve músicas gravadas por outros cantores?
Não, naquele primeiro momento, lá em Porto Alegre ainda, nós tínhamos o nosso próprio trabalho de música autoral, primeiro com esse grupo que eu te falei, que é o Vocal Instrumental Paz, e depois com o outro grupo, que é um grupo envolvido com um projeto social também, na periferia da cidade, chamado De Todas as Tribos. Esse grupo, inclusive, está retomando as atividades agora, do final do ano passado, nesse momento pós-pandemia, né? De
Todas
Todas
as
as Tribos.
Tribos também é um grupo de música gospel ou não?
Também
Também.
é, isso.
Agora você está morando em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e em 2006 vocês e outras pessoas iniciaram um movimento na cidade com compositores. Como que iniciou isso?
Exatamente. Eu já resido em Juiz de Fora há 20 anos. Vim para cá em 2002 e, a partir daquele momento, por uma também necessidade, né, espiritual, eu acho, comecei a estudar o repertório do Tom Jobim e circular nas casas aqui de Juiz de Fora, tocando Tom Jobim, Bossa Nova, e a partir desse movimento eu conheci diversos músicos assim formidáveis, né, que são meus parceiros de composição e de show até hoje. Em 2006, então, a gente começou com essa. Tinha muita gente compondo, muitas parcerias acontecendo, e pensamos, pô, vamos nos encontrar, né? E esse movimento foi iniciado, então, naquele momento e perdura até hoje.
Quando você fala em movimento, a gente imagina algo como se fosse a Tropicália, quando, né, o pessoal se reunia, né, conversava, trocava. É mais ou menos isso, ou como.
Tem esse clima romântico, sim. Nos juntávamos num. A primeira casa do Encontro de Compositores aqui era um bar chamado Cai Epira. Então, sempre na segunda-feira do mês, nos encontrávamos lá. Hoje em dia, os encontros são virtuais, né, em função da pandemia, mas é fácil a busca aí no Face, no Instagram, pelo Encontro de Compositores Juiz de Fora. Muita gente boa, muita música boa.
Eu gostei do nome, Cai e Pira.
Cai Epira. Infelizmente fechou.
Você falou que você veio de uma família cristã, você é professor de ciência da religião. Houve algum conflito em relação a isso e a buscar também outros ritmos de música, outras, como você via da música cristã para o MPB, alguma dificuldade? Ou então, pessoas que criticaram em relação a isso?
Qualquer coisa na vida tem conflitos, não é, Franciele? No momento assim que a gente estava tocando mais dentro da igreja, sempre primamos por dialogar com ritmos brasileiros. E isso trazia algum estranhamento. Eu creio que hoje em dia, na maioria dos locais, já não traga mais, mas estamos falando de começo dos anos 90, final dos anos 80. Então, ainda tinha muita gente bastante fechada, assim, né? Mas vamos pensar assim, esse movimento meu da música cristã para música popular brasileira, eu não entendo como uma ruptura, sabe? Para mim foi simplesmente uma coisa natural que veio acontecendo e tem tudo a ver com a minha própria biografia, né?
E agora você está. Ontem nós estávamos conversando, você falou que estava gravando a sua própria música, né? E o que que
Isso.
você sente? Você sente essa diferença quando você canta a sua própria música ou quando outra pessoa canta a sua música?
Bom, eu não sei como é que os outros compositores sentem, né? Mas eu gosto muito mais de ouvir as minhas músicas na voz dos outros. Eu acho dificílimo, assim, dar uma cara para as minhas próprias canções. Tanto que, de alguma forma, eu atuei mais nos bastidores como compositor e produtor até agora. E essa é a primeira vez que eu estou produzindo um disco meu, né? Com as minhas músicas, a essa altura, né? Depois de tantos anos. Eu acho muito difícil, mas estou enfrentando a fera.
Essa parte diferente, né, de você compor, agora você cantando. Como que foi esse teu trabalho até chegar você a cantar a sua própria música?
Eu acho que até não é a questão de cantar, porque a gente, para compor, você tem que cantar a sua música, né? É muito mais uma questão de se assumir como um artista solo, sabe? Criar uma identidade, uma linguagem, um jeito de cantar, um jeito de tocar, que é uma coisa que o compositor não precisa tanto se preocupar com essa exposição, vamos dizer assim, né? O diálogo com o público. Como eu te falei, eu atuava sempre mais nos bastidores até agora, né? Ou nos bastidores da produção, da composição, ou nos bastidores das bandas, né? Sempre tive muito junto de banda. Eu sempre preferi ficar um passinho atrás no palco. É um pouco da característica. Tem pessoas que são diferentes, né? Mas de um tempo para cá, estou lidando melhor, eu acho, com a frente do palco, o microfone principal.
É difícil, Arnaldo, estar atrás do microfone.
Eu não sei, eu sempre fico nervoso, não, de qualquer forma,
É
né?
mais difícil o microfone
Um friozinho na
ou
barriga.
encarar o público?
Ah, você diz assim no sentido de estar fazendo coisas na internet? Eu não sei se eu entendi
Não,
bem.
não cantando no microfone ou é mais difícil estar no palco encarando o público? Porque cantar você pode cantar atrás do microfone no estúdio, né, em outros lugares.
Sim, ah,
Sem
entendi.
ter público.
Não, eu até não tenho problema com as pessoas, não, mas assim, qualquer tipo de evento que envolve música é uma coisa, para mim, muito grandiosa, sabe? Então sempre dá um friozinho na barriga, quer seja no estúdio, quer seja estando com as pessoas, porque é algo que acontece ali, que eu acho que pertence à esfera do que é sagrado. Então demanda da gente uma entrega muito grande. E para mim não tem como fazer isso de um jeito irresponsável, né? Então sempre dá um friozinho na barriga.
Quando você compõe uma música, é algo que você está sentindo no momento, ou uma ideia que surge, ou não sei, talvez observando a vida de alguém, tem relação com isso ou só vem a inspiração?
Eu acho que aí tem duas coisas que pertencem assim a são intrínsecas à canção, né? Ao estilo musical que a gente chama de canção, que é música e letra. Eu tenho feito as minhas parcerias, de um modo geral, elas funcionam assim: colegas me entregam letras e eu musico. Então a música vai sendo criada um pouco intuitivamente, em função do que a letra representa, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de métrica, de ritmo, né? A própria letra já te oferece um ritmo, uma métrica. E assim a gente vai deixando a intuição dialogar com essa coisa que os parceiros entregam. A outra forma é eu mesmo fazendo letra e música. Aí tem um pouco mais a ver com essa coisa do momento, né? Do que eu estou sentindo, das coisas que. Essa música, por exemplo, que eu te mandei, Meu Lugar, Ela foi escrita num momento em que eu estava estudando em Amsterdã. Então, eu estava longe de casa, com saudade do meu lugar. Essa música surgiu nesse contexto, em 2005.
Eu vou pedir pro. Pode continuar falando, Arnaldo, que eu vou pedir logo depois que você terminar de
Ah,
falar para
sim.
o Rodrigo soltar para nós um trecho
Tá,
dessa
legal.
música.
É. E, bom, algumas raras vezes acontece de fazer a música antes, né? Como é o caso de Ávila, a canção que foi gravada no disco do Cadu Mauad. Eu mandei para ele a melodia e ele sugeriu um início de letra e a gente foi escrevendo a letra junto. Então são formas de trabalhar, né? Isso, mas essas três formas de trabalhar se repetem bastante no jeito das pessoas compor. Não é uma coisa só minha, né?
Eu vou pedir então para o Rodrigo soltar, então é meu lugar para conhecer a música do Arnaldo.
Vida e que bom o meu lugar. Vida e que bom poder voltar. Vida, eu quisera estar por lá. Vida e que bom o meu lugar. Vida e que bom o meu lugar. Vida e que bom poder voltar. Vida, eu quisera estar por lá. Vida e que bom o meu lugar.
Vida, que bom meu lugar, Arnaldo. Que lindo!
Ah, obrigado.
Me lembrou muito você cantando o Oswaldo Montenegro.
Ah, ó, poxa. É um elogio e tanto, é uma referência para todos os músicos do Brasil, não é?
Tem, desses encontros que você teve, né? Surgiu outras músicas também com parcerias. E Fusca Voador foi uma dessas parcerias?
É, o Fusca Voador é uma banda nova, né, que surgiu tem uns 2 ou 3 anos, fruto sim de parcerias minhas com o Edson Leão, que é um outro compositor e cantor, que aliás acabou de lançar um trabalho solo dele recentemente. É, a gente juntou umas canções que tínhamos feito para um espetáculo que chamava Pampas Gerais, espetáculo que misturava músicas gaúchas e mineiras. É, a gente teve com esse espetáculo em cartaz aqui em Juiz de Fora uns 3 anos, meados dos anos 2000. É, dessa parceria, que compomos algumas coisas para esse espetáculo também, dessas parcerias surgiu depois o Fusca Voador, que por enquanto ainda só tem registros ao vivo.
Eu vou pedir para o Rodrigo também tocar um trechinho dessa música que você enviou
Ah,
para
tá legal.
nós.
Quadrinhos, né?
Quadrinhos, canções e filmes classe B também me deram dicas sobre o que é viver. Num pingo só de sorte é que eu não viro gringo. Ou por sentir que a tela ao fim virava abismo, ao som de um Silvio Santos na velha TV. É por aí que a gente se vê. Esse é o país que vai pra frente.
Bastante romântica essa música, pelo menos o jeitinho dela de levar. E como foi para fazer a letra de quadrinhos?
É, daquele jeito que eu te falei, o Edinho mandou a letra e eu musiquei, né? Mas apesar de ter esse tonzinho romântico, assim, ela carrega um tom, tem um tanto de crítica social também, né? Dessa falta de, muitas vezes, de reflexão, de robotização que a gente percebe na sociedade.
E vocês têm bastante debate sobre essas questões atuais, até na hora de escrever uma canção, Arnaldo?
Ah, sim, os músicos reagem, especialmente nessa questão de letra, né? Estamos sempre reagindo ao momento histórico, né? Como vivemos agora um grande momento de crise, né? De crise, sanitária, política, econômica. Isso vem refletindo, né, nos nossos anseios e acaba resultando nas canções também.
O que eu vou te perguntar também, Arnaldo, é como que vocês têm apresentado essas músicas ao público em geral? Porque quando chegou para mim as suas músicas, ela chegou pelo Whats. Se vocês têm passado mais direto com o público aí em Juiz de Fora, ou se vocês têm canais que estão sendo utilizados para divulgação?
Sim. É bom, aí eu acho que a gente tem que pensar o que existia antes da pandemia e o que existe depois, né? Porque esse momento foi de uma grande reinvenção dos artistas, né? Em função dessa descoberta, da necessidade de descobrir os meios digitais, né? Então, muita coisa acontece através do Instagram, do Facebook, do YouTube, dos artistas, às vezes uma conexão direta com aquelas pessoas que já iam aos shows, né? Nas casas, nos bares. E esse é o outro jeito, né? Que é o contato direto com o público ao vivo. Bom, aqui em Juiz de Fora tem uma coisa que também envolve política cultural, né? Que é a Lei Murilo Mendes. É uma lei muito legal de incentivo à cultura, e é uma lei que não é uma lei de incentivo fiscal, né? É uma verba do orçamento que coloca recurso financeiro diretamente na mão do artista, não só dos músicos. Então, muita coisa foi gravada, foi feita com o incentivo dessa lei, né? Esses discos algumas dessas coisas que eu te enviei, por exemplo, são exemplos de apoio dessa lei municipal, né? Então, assim, a gente vai tentando achar os caminhos, né? Eles não são sempre fáceis.
Durante esse tempo de pandemia, aqui em Cascavel, pelo menos, os artistas encontraram muitas dificuldades. Com vocês aí em Juiz de Fora, acredito que tenha sido da mesma forma. Como que foi o encontro de vocês, com relação, né? Já que vocês têm esse movimento, como que foi esses encontros durante a pandemia? Como que vocês fizeram, né? Para poder,
Bom,
manter tudo isso vivo ainda?
eu tenho que te confessar que eu estou um pouco inativo no encontro de compositores, acompanhando mais de longe. Mas o encontro ele permaneceu acontecendo virtualmente uma vez por mês, né? O pessoal se encontrando, trazendo músicas novas, do mesmo jeito que era presencialmente, né? E a turma continua compondo. Muita gente talentosa envolvida aí no encontro de compositores.
E quando a gente fala em composição, também se pensa no tempo que é feito essa composição. Ela não é da noite para o dia. Existe, como você passou para nós aqui, que você tem, né? Grandes parceiros, com Dudu Costa, Roger Rezende, também outro parceiro. Além desses, quem mais faz parte dessa composição total para chegar ao final de uma música?
Ah, sim. Normalmente são duas ou três pessoas, né? Às vezes a letra é dividida, duas, três, quando muito quatro mãos, e melodia, uma ou duas. Esses nomes que eu te mandei são as pessoas que eu estou acostumando, que já tenho coisas prontas, né? Como eu falei agora também do Edson Leão, do Cadu Mauad, também o Bruno Tuller. São parceiros que a gente já vem trabalhando há muito mais de 10 anos juntos. Mas enfim, a vida vai ensejando também, né? Novas coisas, novas pessoas, novas parcerias.
E aí, agora eu vou perguntar como professor da ciência e da religião. Os alunos acompanham o professor?
Enfim, isso já aconteceu mais. Depois eu preferia afastar um pouco essas duas atividades, sabe? Para elas não se misturarem muito. Mas de um tempo para cá eu estou estudando justamente as relações entre música e religião. E eu acho que isso agora vai começar a acontecer novamente, mais naturalmente, de envolver a minha atividade como docente da Universidade Federal de Juiz de Fora e minha atividade como artista, né? Muito em função dessa confluência da vida de músico com a vida de pesquisador, né? Agora voltado para o tema de música e religião.
E você pensa em levar só a carreira de músico?
Ah, isso hoje em dia é bem difícil. Talvez depois que eu me aposentar, né?
Por que só depois que se aposentar, Arnaldo?
Porque eu também gosto muito da vida acadêmica e quanto mais agora que eu estou conseguindo refletir academicamente sobre as questões de música, isso tudo é muito interessante e muito necessário, ao mesmo tempo que é divertido, é bom de fazer, né? Então não tem por que parar, não é? Se eu venho conseguindo levar essas duas atividades que se imbricam muito também, não tem por que abandonar uma delas, né?
E a sua família, ela está engajada junto com você?
Sim, na medida que me apoiam, né? Eu tenho minha esposa, Deliane, minhas duas filhas, a gente tem duas filhas pequenas, né? A Cecília, que tem 7 anos, e a Manuela, que tem 2. Todo mundo cresce aqui no meio da música, tem muita música, muitos músicos sempre circulando. até em função desse estúdio em casa que eu montei na Boca da Mata. Então sempre tem gente aqui tocando, cantando, as crianças estão acostumadas já, se envolvem de alguma forma, estão crescendo no meio da arte, né? E dos livros.
Eu ia perguntar para você sobre isso, se já tem alguns sinais que vão seguir os passos do pai.
Ah, isso é difícil saber, né? Isso é muito difícil, eu prefiro que elas sigam os passos delas, né?
Você teve influência dos teus pais?
É, um pouco, assim, minha mãe principalmente, que foi quem me encaminhou para o violão, alguma coisa, mas não de ninguém tocar, cantar em casa, era mais um gosto pela música mesmo, uhum. Que vem mais do lado da mãe mesmo.
Uhum. Eu vou agradecer, Arnaldo, por você ter dado esse carinho para a CBN Cascavel, ter mostrado o teu trabalho hoje para nós e para Cascavel também conhecer.
Poxa, eu agradeço muito, queria mandar um grande abraço para os meus amigos da Ilza que estão nos assistindo e para os amigos aqui de Juiz de Fora, compositores, colegas de modo geral, e agradecer essa imensa oportunidade de estar em contato com você, Franciele, com a Rádio CBN e com todas as pessoas que nos ouvem aí em Cascavel e por aí afora. Né?
E você tem um fã aqui em Cascavel, que é o professor Ladimir, que é professor de psicologia aqui da Univel.
É, o Ladimir morou aqui, estudou na UFJF, fomos colegas e é um grande amigo aí. Ele devo agradecer esse contato com vocês também.
Nós que agradecemos a sua presença. 3 horas e 30 minutos, repórter CBN está chegando. Daqui a pouco eu volto.